Falando de economia.
Chegou a hora de falar sobre economia aqui no primeiro item, com a instituição fiscal independente do Senado, hoje na figura de Alexandre Seixas de Andrade, analista da IFE. Muito boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, hoje a gente traz um tema que é a mudança no imposto de renda. O governo encaminhou aí essa segunda parte da reforma tributária, que são justamente as mudanças na tabela do imposto de renda, agora no final de junho. E esse tema já causou polêmica aqui no Congresso com as propostas que o governo tem trazido. Eu queria que você destrinchasse um pouquinho para a gente os principais pontos onde que essa proposta toca aí nas mudanças da tabela do imposto de renda.
Bom, eu diria que a proposta pode ser dividida em três grandes blocos. O primeiro promove modificações na tributação sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Dentro desse bloco, então, acho que as principais medidas dizem respeito à redução das alíquotas nominais do imposto de renda de pessoa jurídica, a reintrodução no Brasil da tributação sobre lucros e dividendos, a alíquota de 20%. Cabe lembrar que essa tributação foi extinta no Brasil em meados da década de 90, no âmbito de algumas reformas que foram promovidas à época. E uma terceira medida dentro desse bloco que eu destacaria diz respeito ao fim do instrumento dos juros sobre capital próprio. Um segundo bloco aí de medidas que estão contidas na proposta atacam a tributação nos mercados financeiros e de capitais. Aqui, basicamente, o que o governo está promovendo é uma harmonização de alíquotas incidentes sobre o ganho nas operações de mercados financeiros. Então, por exemplo, na distribuição de rendimentos de fundos de investimento imobiliários, está sendo introduzida uma alíquota de 15% referente ao imposto de renda. Até hoje, essa tributação não incide sobre essa distribuição. Então, está havendo aqui uma equiparação, né, por exemplo, a outros fundos de investimento e mesmo a rendimentos de aluguel. E um terceiro bloco aqui de medidas contidas na proposição enviada pelo governo ao Congresso diz respeito à tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física. Então, o governo está aumentando a faixa de isenção para R$ 2.500 por mês. O governo também está modificando a opção do desconto simplificado na declaração de ajuste anual de pessoas físicas. Então, agora está sendo estipulado um limite de renda de até R$ 40.000 por ano para as pessoas poderem optar pelo preenchimento da declaração no modelo simplificado. E, por fim, uma terceira medida aqui dentro desse terceiro grande bloco diz respeito à permissão para a atualização dos valores dos imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 2020. Então, o governo está introduzindo uma alíquota de 5% de imposto de renda que vão incidir sobre a diferença entre o valor atual desses imóveis e o valor de aquisição. Basicamente são essas medidas que estão contempladas aqui na proposta.
Agora, Alexandre, a gente tem um cenário assim, você destrinchou aí cada bloco, né, em relação à pessoa física, em relação às empresas, em relação a essa questão também do mercado aí financeiro. O ministro Paulo Guedes tem reclamado de pressões, principalmente do grupo do empresariado e também do setor financeiro, de investimentos. Muitos grupos alegam que essa reforma pode afugentar investimentos no país e questionam muito essa taxação de lucros e dividendos. Na avaliação do governo, essas mudanças podem trazer uma equidade maior aí, até na questão de taxação entre pobres e ricos e até promover uma similaridade com o que já acontece em vários países do mundo, onde é mais igualitário essa taxação. O que que a IFE, eu sei que a IFE ainda não produziu nenhum estudo oficial, mas já está se debruçando sobre isso, né? Vai acompanhar, vai analisar isso. O que que já pode começar a ser dito, ou então qual a sua expectativa em relação aos prós e contras dessa proposta, haja vista que a reforma tributária já é um tema que já vem sendo discutido e é acho que uma necessidade no país. E o que você pode analisar para a gente?
Em primeiro lugar, eu diria que a matéria é muito complexa, altera vários dispositivos da legislação que disciplina o recolhimento do imposto de renda, tanto no nível da pessoa física quanto na pessoa jurídica. E essa complexidade da proposta ensejaria, né, demandaria uma discussão bem cuidadosa e aprofundada dentro do Congresso Nacional. Eu diria também que, em alguns aspectos, a proposta é meritória, principalmente porque atua em aspectos relacionados à equidade do sistema tributário brasileiro. Então, aumentaria, por exemplo, a progressividade do imposto de renda no Brasil, a cobrança de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos, que hoje, atualmente, é isenta. Então, alguns dados, por exemplo, que confirmam essa impressão que nós temos, né? É fato no Brasil que, à medida que aumenta a renda média das famílias, a composição de rendimentos isentos e não tributáveis também aumenta. Então, a composição de dividendos, por exemplo, que não são tributados, é maior, por exemplo, numa família de alta renda do que numa família de renda mais baixa. Então, o mérito da proposta vai nessa linha, de atuar para reduzir esse tipo de desigualdade que hoje existe no Brasil. Outro ponto que acho que eu destacaria da proposta é que ela busca aproximar o Brasil de práticas internacionais. Hoje, no mundo como um todo, as práticas consistem em tributar a renda tanto no nível da empresa quanto depois na distribuição dos lucros e dividendos. Então, aproxima o Brasil da maioria dos países. Bom, em relação aos aspectos controversos da proposta, eu destacaria o aumento da complexidade da administração desse tributo para a Receita Federal, tendo em vista que a distribuição, a tributação sobre os dividendos vai aumentar a complexidade dessa fiscalização. Então, hoje, né, com a isenção dessa tributação, o trabalho para a Receita fica facilitado, porque a tributação incide praticamente sobre o lucro, né? Então, no nível da empresa. Então, vai aumentar, em primeiro lugar, a complexidade para a gestão tributária pela Receita Federal. Outro ponto controverso que eu destacaria, pode aumentar o incentivo a planejamento tributário das empresas, tendo em vista que os contribuintes não vão ficar passivos às mudanças que estão sendo promovidas na legislação. Então, do ponto de vista dos contribuintes, organizar para tentar minimizar o imposto a ser recolhido.
E com isso, a gente pode entender que seriam práticas para burlar essa tributação.
Exatamente. Como eu falei anteriormente, a tributação sobre os dividendos aumenta a complexidade na gestão desse tributo para a Receita Federal e incentiva práticas, por exemplo, de distribuição disfarçada de lucros. Tendo em vista que a gente também não observa concursos públicos há muitos anos, né? Então pode gerar algum tipo de problema aí para a Receita, para esse tipo de fiscalização. Em relação ao incentivo a menores investimentos por parte das empresas, é verdade que hoje muitas empresas, especialmente as multinacionais, utilizam esse instrumento dos juros sobre capital próprio nas suas decisões de investimento no Brasil. Então, uma mudança profunda como essa, que está sendo promovida aqui na proposta, pode sim aumentar a carga tributária das empresas e reduzir o incentivo a investimentos, o que seria muito ruim no nosso atual contexto de desemprego relativamente elevado e necessidade do país de aumentar o seu crescimento econômico, né? Para o país sair rapidamente da atual recessão. Diria que alguns outros pontos que mereceriam aqui uma atenção dizem respeito, por exemplo, ao fato de a proposta não atacar as diferenças em regimes tributários nos quais as empresas estão enquadradas. Então, por exemplo, há múltiplos regimes de tributação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no Brasil, o que faz com que muitas empresas recolham um imposto, né, tenham uma alíquota efetiva muito menor do que a alíquota nominal de 34%. Então, existe aqui sim um problema de baixa tributação no nível da empresa. Então, empresas que para as quais não se justificaria um regime tributário diferenciado, se aproveitam desses mecanismos, enfim, e com base também, né, nesse arcabouço de isenção de dividendos, acabam recolhendo menos imposto de renda do que seria socialmente justificável.
Tá certo, Alexandre. A gente vai esperar agora a análise aqui do Congresso, que vai se debruçar sobre esses termos aí das mudanças no imposto de renda. E aí a gente vai poder saber como esse texto vai ficar. Eu te agradeço muito a participação aqui no primeiro item e uma boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Eu que agradeço, Pedro. Boa semana a você, boa semana a todos.